Por ocasião do recente encontro do G7 na França, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provocou mais um de seus episódios controversos.
Em entrevista a uma TV italiana, Donald Trump resolveu falar demais. Disse que durante a cúpula do G7 na França, a primeira-ministra Giorgia Meloni implorou para tirar uma foto com ele. Trump completou: eu não teria tirado, mas fiquei com pena dela. Indignada, a premier italiana divulgou um vídeo de resposta em suas redes sociais, dizendo que a história foi inventada.
Não sei porque o presidente dos Estados Unidos se comporta così com os próprios aliados. Não é, del resto, a primeira vez que acontece. Posso só dizer que dispiace.
Não sei por que o presidente dos Estados Unidos se comporta desta maneira com seus aliados. Afinal, esta não é a primeira vez que isto acontece. Só posso dizer que é uma pena que ele não demonstre a mesma determinação com os inimigos do Ocidente. Com os inimigos dos Estados Unidos, com líderes com quem ele parece ser muito mais conciliador. No entanto, uma coisa ele deve lembrar: a Itália e eu nunca imploramos.
Dente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
No episódio, Trump deixava explícito por que ele, senhor do mundo, teria razões para conversar com Meloni, como se a mesma fosse uma reles ditadura de alguma republiqueta dos confins do mundo, e não a chefe de governo de um dos membros do grupo dos 7 países mais ricos do mundo. Detalhe é que este episódio de ego inflado de Trump não é um fato isolado. É apenas mais um que vem se somar às declarações fora de contexto que tem feito desde que assumiu o seu segundo mandato. Se não, vejamos. Até antes mesmo de assumir, ele disse que tão pronto tomasse posse, iria acabar com a guerra na Ucrânia. E mais, uma guerra que não teria ocorrido se ele estivesse na presidência. Pois bem, Trump chegou a estender tapete vermelho para o russo Vladimir Putin. Porém, a guerra segue até hoje. Depois que assumiu, vieram agressões verbais a nações amigas, considerando-as como se fosse seu fundo de quintal. Começou pelo Canadá, parceiro dos Estados Unidos na OTAN e no Acordo de Livre Comércio da América do Norte, dizendo que queria anexar o país como 51º estado norte-americano. O que Trump conseguiu foi revoltar a população canadense e ajudar a reeleger o partido do primeiro-ministro Justin Trudeau, que estava por perder a eleição. Já a atitude que teve em relação à Groenlândia foi não só de arrogância, mas de estupidez. A arrogância ficou por conta de dizer que iria tomar um território que é possessão de outro país aliado e membro da OTAN, a Dinamarca, país exemplo de bem-estar social de sua população. A estupidez está no fato de dizer que precisava da ilha por questão de segurança, devido ao aumento da navegação pelo Ártico. Ora, os Estados Unidos já possuem de longa data uma base militar na Groenlândia. Salta aos olhos de qualquer observador que era uma questão de apenas conversar com os seus parceiros, mostrando-lhes a importância da iniciativa. É evidente que não haveria nenhuma resistência. Assim, o que Trump conseguiu foi, diante de suas ameaças de invasão, fazer com que a Europa mobilizasse uma força militar para a ilha, a fim de protegê-la. Sabiam os europeus que não teriam capacidade militar de enfrentar os norte-americanos no caso de uma invasão, mas defenderiam sua honra diante do estúpido agressor. Trump acabou sendo atraído por seu amigo Benjamin Netanyahu para uma guerra que não dimensionou as consequências, mas que serviu para mostrar seus erros estratégicos ou a falta de assessoria de inteligência, além da falta de coerência. Por 39 vezes disse, num dia que estava próximo de um acordo com o Irã e no outro que iria voltar a bombardear o país inimigo. Mas é preciso ressaltar outra de suas declarações totalmente fora de propósito. Vamos exterminar uma civilização, disse ele, referindo-se logicamente à milenar civilização persa que habita o Irã, o que falou logo no início da guerra. Mais uma declaração que parte de uma mente cuja sanidade vem sendo questionada. E este questionamento, que não é de hoje, vem sendo feito por um coletivo de psiquiatras, neurologistas, psicólogos e especialistas em saúde pública de universidades renomadas dos Estados Unidos, como Harvard, Columbia e George Washington. Já em 2024, publicaram no New York Times um texto que dizia que o então candidato mostrava sintomas de um transtorno de personalidade grave e intratável, definido como narcisismo maligno. Ora, isto que naquela ocasião ainda não haviam ocorrido todos esses episódios relatados ao longo deste bloco. Assim é que o episódio com Meloni é só mais um neste que já se constitui um extenso histórico de gafes do presidente americano. A seguir, Ucrânia adverte Belarus pelo apoio que está dando à Rússia.